Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Em outubro, o governo brasileiro começou a testar o uso de identificação facial em aeroportos dentro de um novo projeto chamado Embarque Seguro. Os testes começaram no Aeroporto Internacional de Florianópolis. E a justificativa desse projeto, que é tocado pelo Ministério da Infraestrutura, é agilizar o processo de embarque e tornar as viagens aéreas mais seguras como um todo. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Autoridade de Proteção de Dados francesa deixou bem claro que o uso de identificação facial no setor aéreo não pode ser feito de qualquer jeito. Quer saber o que uma coisa tem a ver com a outra? Então vem com a gente no episódio 34 do Dadocracia. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do podcast eu, a Mariana Riele e a Yasmine Favaro vamos discutir os últimos boletins do Observatório da Privacidade. E aí, Mari, como você tá?
Eu tô bem, João. É, faz tempo que eu não apareço por aqui, né?
Isso é verdade, hein, Mari? Que bom que você voltou. E você, Yasmine, tudo bem?
Oi, João, tudo bem? Na chuvinha aqui de São Paulo, sexta-feira.
Clima delícia. Agora, pra gente começar o papo sobre alguns dos destaques dos últimos boletins, eu queria falar dessa questão da identificação facial nos aeroportos. Uma pesquisa chamada Air Transport IT Insights 2018 mostra que 59% dos aeroportos e 63% das companhias aéreas planejam utilizar de alguma forma dispositivos de reconhecimento facial até 2021, ano que vem. Nesse contexto, a autoridade francesa, cuja sigla é CNIL, chamou atenção para alguns cuidados especiais na hora de implementar essas tecnologias.
Primeiro, vale a gente entender o que são os dados biométricos e por que, que eles têm um regime especial nas legislações de proteção de dados. Primeiro, que eles são particularmente importantes porque eles são produzidos pelo próprio corpo da pessoa e caracterizam aquela pessoa definitivamente, né? Não tem como mudar ao longo do tempo esse tipo de dado. Então, ao contrário dos outros dados, eles não podem ser atribuídos por outras pessoas e não são nem escolhidos pela pessoa, né? Eles são inerentes àquele ser humano, então eles não podem ser alterados e a pessoa não pode escolher quais dados ela tem, ela já nasce com eles. Então, diferente de uma senha, de uma rede social, de um identificador qualquer, ela não pode ser mudada e, em caso de vazamento ou qualquer tipo de violação que ocorra, a pessoa não pode simplesmente mudar a senha, né? Ela está sempre fadada a ter aquele dado junto com ela. Então, nesse sentido, os dados biométricos, eles são sensíveis na acepção da legislação brasileira e da europeia também, e por isso eles estão sujeitos a um regime específico. Então, pelas legislações, o tratamento desses dados ele é proibido a priori, né? Então, você só pode tratar dados pessoais sensíveis de biometria quando você tiver um caso de exceção, que aí vai ser previsto na lei. E aí, nesse sentido, tem alguns princípios que têm que ser respeitados, que foi como a CNIL propôs, né? Que foi, primeiro, que você precisa justificar qual é a necessidade, a proporcionalidade daquele dispositivo de reconhecimento facial. Então, você tem que justificar cientificamente mesmo qual que é a necessidade para aquela finalidade, por exemplo, de segurança pública, de coletar os dados faciais da pessoa. E se aquele tipo de coleta é proporcional ao benefício que aquela medida vai trazer, né? Então, se, por exemplo, você instala uma câmera de segurança com reconhecimento facial, você precisa necessariamente comprovar que aquele método é efetivo para a finalidade de segurança pública, né? E aí, outra coisa que a CNIL fala é que necessariamente o consentimento tem que ser obtido previamente dos passageiros. Então, você não pode simplesmente instalar uma câmera e coletar dados biométricos da população inteira sem que o consentimento da pessoa tenha sido coletado. Outra coisa que a CNIL fala é que os dados biométricos eles têm que estar sob o controle exclusivo dos passageiros que estão envolvidos ali. E acho que a parte que é muito importante, que também é uma discussão bem presente no Brasil, é da realização da avaliação de impacto de proteção de dados pessoais. Então, a CNIL fala que essa avaliação de impacto tem que ser realizada anteriormente da implementação da medida. Então, esse relatório ele vai servir justamente para avaliar quais são os riscos que aquela medida, que as câmeras de segurança, por exemplo, de reconhecimento facial, podem apresentar para a sociedade, para as pessoas que vão ter seus dados coletados, e justamente para dar essa transparência para as pessoas que vão estar passando ali, que vão ter que dar seu consentimento, e também para as autoridades de proteção de dados terem uma ideia de como isso vai funcionar.
É importante a gente discutir isso porque as tecnologias de reconhecimento facial são uma das fronteiras das discussões sobre privacidade e proteção de dados. Tanto é que o Fórum Global Privacy Assembly fez algumas resoluções sobre isso agora em meados de outubro. E daí no Brasil a gente tem esse projeto do embarque seguro. Mari, o que você acha? Foi pouco discutido isso por aqui? Faltou, por exemplo, criar um relatório de impacto sobre o projeto, como a Yasmine falou?
A gente não discute, no geral, insuficiente esse tipo de iniciativa, né, das empresas e mesmo do poder público. Então, eu acho que tem um nível relativamente baixo de transparência e de participação nesses processos. Mas o que eu queria trazer especificamente sobre a discussão de reconhecimento facial e o setor privado, eu queria fazer referência aqui a um documento de outras organizações parceiras nossas, né, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o Internet Lab lançaram recentemente uma cartilha chamada Reconhecimento Facial e o Setor Privado, que é um guia, na verdade, né, para a adoção de boas práticas, e muito do que eles trazem nesse documento está de acordo com o que nós, os Data Privacy, temos defendido, temos estudado, na verdade, em relação ao emprego do reconhecimento facial, aqui no caso pelo setor privado, mas também pelo setor público. Então, eu acho que nesse caso tem alguns pontos que são muito importantes, e um deles foi o que você abordou, né, e que a própria Mini abordou por conta do posicionamento da autoridade francesa, que é a questão da avaliação, né, do relatório de impacto à proteção de dados. O relatório de impacto à proteção de dados, ele é deflagrado, né, ele é impulsionado por uma noção de alto risco. Então, o nível de risco é que vai dar o start na necessidade de você fazer um relatório de impacto. E a gente sabe que o uso do reconhecimento facial, por si só, ele representa um risco não só para a proteção de dados, mas também para outros direitos do cidadão, né, para questões relacionadas à discriminação, por exemplo. Mas falando da proteção de dados e da privacidade, desde o momento da coleta, da mera coleta desses dados faciais, até eventualmente você ter a aplicação de uma tecnologia que vai tornar esses dados biométricos, né, dados sensíveis, você tem um risco aí grande de tratamento indevido, né, com bases legais inadequadas, por exemplo, mas também de eventuais incidentes de segurança, com vazamento desses dados. E eles são dados, como eu falei, e a Yasmine também tocou, de uma sensibilidade bastante alta, porque são aqueles dados que você sempre vai ter, né? Você não consegue alterar e você não produz eles como você produz, por exemplo, um número único de identificação ou mesmo dados referentes à personalidade que não são o próprio rosto da pessoa, né? Que é algo que ela não consegue mudar. Então, tem um grau de sensibilidade grande e isso deflagra a necessidade de fazer uma análise mais aprofundada do que de todos os fatores envolvidos, né, os aspectos envolvidos nesse tratamento. Então, por isso, o relatório de impacto, ele é importante, mas ele não é a única medida, né? Existem outras medidas como fornecimento de transparência diretamente para o próprio titular, né, para as pessoas que são o alvo desse tipo de tecnologia. Então, a partir do momento em que se entendeu que é razoável você colocar uma tecnologia de reconhecimento facial e que aquele uso é legítimo, né, porque foi feita uma análise prévia, você tem que fornecer transparência para a pessoa que vai ser alvo dessa tecnologia, para que ela saiba do que se trata e para que finalidade aquilo está sendo utilizado, né? Então, isso é um fator bastante importante também. E outro fator importante, né, na verdade são muitos, mas os que eu vou abordar aqui, é justamente o respeito aos princípios. Agora nós temos a legislação de proteção de dados em vigor, né, e ela tem uma série de princípios, sendo um deles esse da transparência que eu mencionei, a própria accountability, prestação de contas, que pode ser concretizada por meio de um relatório de impacto, mas também tem outras medidas que podem ser utilizadas para viabilizar isso, como no caso do legítimo interesse, um teste de legítimo interesse, o próprio registro das atividades para fornecer informações para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tudo isso são medidas que podem concretizar a prestação de contas, mas também tem que se observar a finalidade, né, se as finalidades estão bem alinhadas, se existe um alinhamento da necessidade, se estão sendo coletados eventualmente mais dados do que seria necessário para chegar numa determinada finalidade. E essa análise prévia, né, toda tem que ser feita antes do encaminhamento de um projeto como esse, e de preferência de forma aberta com a sociedade, que não é o que tem sido observado, né? Nessas tecnologias, normalmente já se anuncia que elas vão ser implementadas, mas não tem grande discussão com a sociedade.
Para a gente estabelecer outro paralelo entre o que rola aqui no Brasil e no restante do mundo, especificamente na Europa, na verdade, vamos falar do PL das fake news. A versão do PL das fake news aprovada no Senado obrigava apps de trocas de mensagens a guardar os metadados para possivelmente identificar quem criava ou espalhava a desinformação.
Então, acho que a primeira ressalva que a gente tem que fazer é que o projeto de lei, ele já tem um novo substitutivo do deputado federal Orlando Silva, que mudou essa questão da identificação e da guarda de metadados, mas eu acho que é importante a gente lembrar dessa discussão sempre, justamente para ver como que esse projeto de lei estava sendo formulado e entender o que é essa rastreabilidade. Então, acho que, primeiro, metadados são dados sobre dados. Então, por exemplo, em uma mensagem, o dado é a mensagem e aí existem os dados sobre aquela informação, que são, por exemplo, o horário em que a mensagem foi enviada, autor da mensagem, enfim, são dados sobre dados, esses são os chamados metadados. E aí, o projeto de lei, ele previa, ele na verdade amplificava, né, um regime que já existe pelo Marco Civil da Internet, que é o de guarda de dados de IP, por exemplo, para identificar eventuais violações, sob, claro, decisão judicial prévia, né? Mas ele amplificou esse escopo de guarda de metadados, falando que os registros de envio dessas mensagens, eles tinham que ser guardados pelo prazo de três meses, e que deveriam ser guardados data e hora desses encaminhamentos. Então, esse regime ia ser alargado nesse sentido de guardar não só o IP, mas também data e hora de encaminhamento. Então, um projeto de lei, ele amplificava esse escopo, pedindo para as empresas guardarem esses dados de mensagens que, por exemplo, atingissem mais de 5 pessoas em um período determinado. Isso é problemático porque, primeiro que majoritariamente as mensagens que você envia, mesmo a nível pessoal, podem atingir mais de 5 pessoas em um tempo curto, né? As mensagens podem ser compartilhadas em grupos, enfim, não é difícil atingir esse nível de compartilhamento de mensagens. E esse banco de dados que seria criado a partir do armazenamento de metadados seria um banco de dados imenso que provavelmente a maior parte da população estaria inserido. Então, o projeto de lei ele foi muito questionado nesse sentido e até por isso que o substitutivo do deputado Orlando modificou nesse sentido, né? Pela discussão que as entidades da sociedade civil propuseram também no legislativo. E do ponto de vista da necessidade, da proporcionalidade da medida, também é questionável porque é complicado você guardar dados da sociedade inteira para descobrir alguma violação. Então, a gente argumentou na nossa nota técnica sobre o projeto de lei, inclusive, que essa era uma medida que feria o princípio da presunção da inocência, porque você guardava os dados daquelas pessoas presumindo que elas eram possivelmente criminosas.
Pois bem, a Noruega aprovou uma lei semelhante ao PL de fake news brasileiro, a versão antiga, né? Só que essa lei era bem mais ampla, permitia que os serviços de inteligência noruegueses fizessem uma coleta massiva de dados de telecomunicação na prática. No entanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia proibiu isso. Conta pra gente, Mari, como que é essa história?
Em junho de 2020, foi aprovada na Noruega uma lei sobre os serviços de inteligência que permite algo chamado defesa digital de fronteira. Basicamente, os provedores de serviços de comunicação, eles podem ser obrigados a fornecer acesso a metadados que o serviço de inteligência deve armazenar por 18 meses. Então, isso seria um fornecimento genérico de metadados, né? E não necessariamente aquilo que a gente entende como mais adequado, que seria o fornecimento é mediante justificativa, mediante a indicação de pessoas específicas, de situações específicas, para você conseguir eventualmente conduzir algum tipo de investigação ou coisa assim. Mesmo falando de serviços de inteligência, né, que é diferente da questão da segurança pública, mas essa questão dos parâmetros de razoabilidade da coleta de dados tem que ser seguidos. Então, nesse sentido, o tribunal considerou que essa coleta e o armazenamento geral e indiscriminado de informações seria contrário aos direitos fundamentais em geral e à Diretiva de Proteção das Comunicações, que foi incorporada pela lei norueguesa também. Então, considerando os dispositivos dessa diretiva e a própria disciplina geral do país sobre direitos fundamentais, eles entenderam que não pode se impor aos provedores, né, essa obrigação de fornecer dados de comunicação em massa, porque isso implicaria num armazenamento prévio, né, geral, indiscriminado dos dados, e não uma coisa, como eu mencionei, que seja mais direcionada, né? Então, eles entenderam que essa coleta, ela só pode ser feita, ela é aceitável quando o armazenamento ele for limitado àquilo que é estritamente necessário, com base em uma ameaça real, né? Porque a gente está falando de inteligência aqui, mas que seja limitada a categorias específicas de dados, aos meios de comunicação utilizados, então não pode ser uma coisa também de todos os meios, as pessoas envolvidas e que tenha uma duração desse tempo de coleta e armazenamento, ou seja, que haja um ciclo de vida desses dados, que não seja uma coisa indeterminada. Então, isso vai bem de acordo com o que tem defendido tanto no campo da segurança pública, que é mais específico para as questões de segurança e persecução penal, né? Também fazendo essa diferenciação entre as duas coisas, mas no campo da inteligência também se exige uma razoabilidade na coleta e no armazenamento para não ficar essa coisa generalizada, né? Que se traduz basicamente em vigilância.
Agora, o presidente da Autoridade de Proteção de Dados da Alemanha, o professor Ulrich Kelber, perdoe meu alemão se estiver muito errado, aproveitou essa decisão do tribunal para criticar uma tentativa dos serviços de inteligência alemã de fazer coletas semelhantes. A coisa está um pouco feia no campo da vigilância.
É, João, tá feio mesmo o negócio e eu acho que o que é interessante que o professor Ulrich Kelber falou da ligação que a proteção de dados tem com a própria democracia, né? Então, é importante que a gente olhe para essas políticas, para esses projetos de inteligência também com um olhar de manutenção do sistema democrático, porque instaurar uma vigilância em massa com certeza minaria muitos tipos de manifestações, enfim, seria totalmente antidemocrático, né? Acho que é importante frisar essa lembrança que o professor trouxe.
Bom, para acabar num tom mais positivo, a ICO, que é a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, concluiu no comecinho de outubro uma investigação sobre o uso de dados em eleições britânicas. Como consequência disso, foram multadas as organizações Vote Leave e Leave EU, a empresa de artigos para crianças Emma's Diary, que vendia informações de mães para partidos políticos, e o Facebook. Caso a Cambridge Analytica ainda existisse, também teria sido multada. Agora, Mari, isso é muito positivo, claro, não tem a mínima dúvida, mas visto que tudo isso, todas essas multas, são por conta do Brexit, que aconteceu em 2016, parece que demorou um pouco, né?
De fato, teve uma demora, João. A investigação ela começou em 2017 e é uma investigação bastante ampla, né, e abrangente. E aparentemente, segundo a comissária do ICO, ela foi uma das maiores e mais complexas que já foram realizadas não só pelo ICO, mas por uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados de todos os países. Então, eles defendem justamente que, por conta dessa complexidade, né, de ter atacado várias frentes, de ter feito, inclusive, auditorias em partidos políticos, que vão gerar um novo relatório específico sobre os partidos, que isso talvez tenha alongado um pouco essa investigação. E também, a investigação ela tem uma pretensão, é bem notável pelo relatório, pelo breve relatório que foi divulgado, que ela tem uma pretensão de ser algo maior do que uma simples investigação sobre influência política em processos democráticos, mas de fato influenciar inclusive outros países a fazerem investigações semelhantes e vai ser considerada uma grande referência, né, nessa área, como talvez a primeira e a maior investigação e a mais ampla, né?
A gente está acabando o Dadocracia hoje, mas eu só queria falar de uma última coisa. Nós temos discutido bastante a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Brasileira, principalmente pela formação da diretoria, com 3 militares e um grupo de 5 diretores. Numa conferência chamada GDPR 2020, o presidente da autoridade tcheca, o Jiří Kaukitsky, tá em um nome que eu não vou acertar mesmo, na verdade nem o Google conseguiu ajudar a gente com a pronúncia.
Jiří Kaukitsky.
Mas esse presidente da autoridade tcheca falou o seguinte sobre o papel de órgãos como a ANPD. A regulamentação legal do tratamento de dados pessoais não é um fim em si mesmo. A razão não é principalmente proteção por proteção, mas porque protegendo a privacidade dos cidadãos, protege-se sua dignidade por meio dos dados pessoais. As ameaças são tipicamente práticas injustas de outros particulares, especialmente a interferência excessiva do Estado em nossa liberdade.
João, é importante essa citação, acho, do presidente da autoridade tcheca, porque ele dá para a gente que está passando por esse processo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados composta em seu corpo diretor, né, por majoritariamente militares, a perspectiva de que justamente a proteção de dados não é só entre particulares, né, não é só das empresas de tecnologia com cidadãos, não é só do controlador dos dados do Facebook com o cidadão que está ali colocando seus dados nas redes sociais. É também isso, mas não é só isso, né? Também é a proteção dos dados dos cidadãos para com o Estado. Então, durante esse podcast, esse episódio inteiro, a gente falou muito sobre questões de vigilância e também de segurança pública, e acho que essa vai ser uma questão importante que a gente vai ter que observar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente porque a presença dos três militares no corpo diretor, que também são especializados em questões de inteligência, segurança cibernética e segurança pública, vai ser uma questão que vai ter que ser discutida por eles. É importante ver como que eles vão discutir, né? Se eles vão tratar com alguma prioridade isso, se vai ter um tratamento de igual para igual entre as empresas e os governos, enfim, acho que é alguma coisa importante para a gente ter em mente essa citação do presidente da autoridade tcheca, justamente para a gente ver como vai ser nosso futuro aqui no Brasil.
Muito bem, Mini. Hoje nossa trilha sonora foram trechos de três versões da música Sal das Ondas, do Thiago Frugoli, a original e os remixes do Low Leaf e Pizzan. Mari e Yasmini, brigadão pela companhia.
Obrigada, João. Obrigada, Mini.
Obrigada, João. Valeu, Mari. Um abraço, galera.
Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.